Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após anamnese espiritual. Capítulo 3.2. O aprendizado da espiritualidade na medicina e o papel da capelania e das organizações baseadas na fé. Autores: Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas, Glauco Franco Santana, José Maria Peixoto. Organizações, comunidades baseadas na fé. As comunidades ou organizações baseadas na fé, termos em inglês Faith Communities e Faith-Based Organizations, podem ser consideradas organizações sem fins lucrativos, não vinculadas a governos, infundidas pela fé, que desempenham um papel significativo na sociedade por integrar princípios e práticas da espiritualidade na promoção da saúde e bem-estar da população. As organizações baseadas na fé reconhecem a interconexão entre a saúde física, mental, social e, principalmente, a espiritual. Para essas entidades, a fé e a espiritualidade não são apenas aspectos da vida, mas também instrumentos poderosos para a cura, o enfrentamento de doenças, a busca por significado e melhoria da vida e por uma saúde integral. Entretanto, em alguns países o termo organizações baseadas na fé também é utilizado para organizações de fundo religioso, como igrejas, templos, mesquitas e locais de culto, que prestam serviços sociais e de caridade, e até mesmo grandes agências de serviço social com afiliação direta à prática e tradição religiosa, geralmente cristã. Nas últimas décadas, houve significativa expansão da solidariedade e luta mundial pelo combate à pobreza e às doenças, o que estimulou um aumento significativo de organizações baseadas na fé, bem como o aprimoramento das suas atividades. Hoje, geralmente, as organizações baseadas na fé possuem uma estrutura organizacional profissional com funcionários das mais diversas áreas, incluindo assistentes sociais que atuam na linha de frente de atendimento. Mundialmente, as entidades são cultural e sociopoliticamente influentes, ocupando uma posição relevante no acesso à saúde. As principais atividades e funções desenvolvidas pelas organizações baseadas na fé em relação à saúde e espiritualidade são: 1. Promoção do bem-estar mental e espiritual. Alguns exemplos de programas e serviços baseados na crença religiosa espiritual da entidade: igrejas oferecendo grupos de apoio para pessoas enlutadas ou com dependência química, centros budistas que ensinam e promovem a meditação e a atenção plena, mesquitas organizando eventos comunitários que incluem atividades físicas e discussões sobre bem-estar, organizações judaicas que oferecem aconselhamento matrimonial e familiar baseado em princípios religiosos. 2. Fornecimento de apoio e suporte espiritual e pastoral em momentos de vulnerabilidade, sofrimento e doenças, podendo incluir aconselhamento religioso e espiritual individual, visitas a hospitais e domicílios de pessoas acamadas ou idosas, grupos de oração intercessória em congregações, rituais e cerimônias religiosas específicas em intenção à cura de uma pessoa, ao conforto e ou esperança, apoio ao luto. 3. Promoção de estilos de vida encorajando comportamentos saudáveis tais como moderação alimentar, técnicas de autocuidado, campanha de prevenção ao abuso de álcool, tabaco e evitar substâncias nocivas, programas específicos para o bem-estar, por exemplo, aconselhamento nutricional, atividades físicas. 4. Fornecer cuidados de saúde e apoio compassivo aos necessitados, independentemente de sua afiliação religiosa. Esses cuidados costumam ocorrer mediante parceria e/ou manutenção de clínicas de saúde, hospitais, por exemplo, hospitais católicos, evangélicos, judaicos. Programas de assistência social específica, por exemplo, fornecer abrigo, alimentação e apoio a pessoas com problemas de saúde mental ou dependências. E atividades voluntárias, por exemplo, preparo de refeições para famílias em crise, transporte para consultas médicas. 5. Construção de comunidade religiosa de apoio social. Proporcionam um senso de pertencimento e laços sociais fundamentais para a saúde mental e emocional, especialmente em momentos de isolamento devido a doenças crônicas e ou terminais. Atuam geralmente através de grupos de apoio voluntário, redes de apoio mútuo e realização de atividades sociais e recreativas, 6. Defesa da justiça social e da saúde. Muitas entidades estão envolvidas na defesa e na luta pela adoção de políticas públicas que promovam a justiça social, combate à miséria-fome e que permitam o acesso equitativo a cuidados de saúde para todos, especialmente para as populações vulneráveis e marginalizadas. 7. Integração de práticas tradicionais e complementares. Algumas entidades buscam integrar práticas complementares mais abrangentes à terapêutica médica convencional, através de utilização de ervas medicinais, técnicas de relaxamento, práticas como yoga, tai chi ou acupuntura, orientação à meditação e atenção plena. 8. Educação e conscientização sobre saúde. Geralmente, as organizações baseadas na fé possuem canais de comunicação amplamente utilizados e respeitados pelos membros da sua comunidade. Elas podem ser uma forma efetiva para disseminar informações confiáveis sobre saúde, promover a prevenção de doenças através de distribuição de materiais informativos, eventos, palestras e sermões religiosos abordando o tema. Para a execução de suas atividades, as organizações baseadas na fé contam com a participação de uma rede diversificada de pessoas e profissionais, dependendo da sua estrutura, dos recursos disponíveis e dos objetivos específicos da entidade. Parte significativa da relevância das organizações baseadas na fé decorre dessa capacidade de mobilização e comprometimento de todos os seus membros da comunidade, especialmente dos responsáveis por atividades-ações da entidade, sendo os principais. 1. Líderes religiosos, pastores, padres, rabinos, imames, monges, etc. Oferecem aconselhamento espiritual, orientação religiosa e espiritual, conduzem orações e rituais de cura, realizam visitas pastorais a enfermos, lideram grupos de oração e estudo religioso, com foco no bem-estar espiritual e emocional. 2. Capelães, hospitalares, prisionais, militares, etc. Fornecem apoio espiritual e pastoral a indivíduos em ambientes específicos, independentemente da sua afiliação religiosa. Oferecem escuta ativa, aconselhamento em momentos de crise, facilitam práticas religiosas e atuam como ponte entre a fé, o contexto institucional e o paciente-família. 3. Conselheiros, psicoterapeutas, assistentes sociais, terapeutas familiares, etc. Podem integrar os valores espirituais em suas práticas terapêuticas, oferecendo uma abordagem integral para a da saúde mental e emocional, ajudando indivíduos a lidar com traumas, luto e ansiedade. 4. Profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, etc., com treinamento e atividade em religiosidade e espiritualidade. 5. Educadores em saúde com enfoque espiritual. Indivíduos com treinamento para ministrar programas de educação para a saúde que incorporam princípios religiosos e espirituais relacionados ao bem-estar físico, mental e social. 6. Administradores e gestores de programas e serviços de saúde oferecidos pelas organizações baseadas na fé. Precisam ter sensibilidade para integrar os valores e a missão religiosa da organização com as práticas de saúde eficazes e gestão empresarial. 7. Pesquisadores. Envolvidos na realização de estudos sobre a relação entre fé, espiritualidade e saúde, buscando evidências dos benefícios das práticas religiosas e do apoio espiritual no bem-estar físico e mental. 8. Voluntários. Compostos por indivíduos que oferecem seu tempo e habilidades para diversas atividades relacionadas à saúde e espiritualidade. 9. Líderes leigos. Membros influentes e engajados da organização baseada na fé que conseguem mobilizar outros membros, organizar eventos, mobilizar recursos e atuar como defensores da saúde em sua comunidade. 10. Doadores e benfeitores. Indivíduos, famílias, empresas e outras organizações que apoiam financeiramente as atividades de saúde e bem-estar das organizações baseadas na fé. 11. Intercessores de oração. Membros dedicados à prática da oração em favor da saúde e do bem-estar de outros, que, embora não ofereçam cuidados diretos, sua participação através da oração é vista como uma forma importante de apoio espiritual. É importante ressaltar que a maioria dos indivíduos necessitará passar por treinamentos e capacitações específicos às necessidades e à sua área profissional de atuação na organizações baseadas na fé. A tabela 2 apresenta alguns dos potenciais treinamentos e capacitações destinados aos envolvidos nas atividades e funções de uma entidade. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Embora as organizações baseadas na fé desempenhem papéis valiosos na promoção da saúde e espiritualidade, frequentemente experimentam conflitos e limitações associados à sua atuação, especialmente quando os membros não recebem treinamento adequado sobre a religiosidade e espiritualidade e de questões vinculadas especificamente a alguma religião, sendo as principais. 1. Potencial para proselitismo. Algumas entidades podem priorizar a conversão religiosa sobre as necessidades de saúde dos indivíduos, especialmente em contextos de assistência em países subdesenvolvidos. Isso pode comprometer a confiança e o acesso de pessoas de diferentes crenças ou sem crença alguma aos serviços oferecidos. 2. Ênfase excessiva no espiritual em detrimento das questões de saúde. Em algumas situações, pode haver uma tendência a supervalorizar as soluções espirituais para doenças, negligenciando a importância do tratamento médico convencional. Isso pode levar a atrasos em diagnósticos e a realização de tratamentos adequados, com consequências negativas para a saúde física e mental. 3. Base científica limitada de algumas práticas de cura e/ou aconselhamento oferecidas. As informações referentes à saúde precisam de respaldo de evidências científicas sólidas para combater práticas ineficazes ou até prejudiciais para a saúde. Algumas entidades podem disseminar intencionalmente informações imprecisas, mas que atendam ou sejam baseadas em suas crenças religiosas. 4. Exclusão e discriminação. Algumas entidades podem, consciente ou inconscientemente, discriminar indivíduos ou grupos com base em sua orientação sexual, identidade de gênero, religião, etnia ou outras características, inclusive limitando o acesso a serviços ou atividades. 5. Recursos limitados. Muitas entidades operam com recursos financeiros e humanos limitados, o que pode restringir a qualidade, a abrangência e a sustentabilidade de seus programas de saúde. 6. Falta de profissionalismo em áreas específicas. Nem sempre as pessoas envolvidas nas atividades de saúde possuem a formação profissional especializada necessária para lidar com questões complexas de saúde física e mental, podendo comprometer a qualidade do atendimento. 7. Resistência a abordagens seculares. Algumas entidades podem apresentar resistência em colaborar com organizações seculares ou em adotar abordagens de saúde pública, baseadas em evidências que não se alinhem às suas crenças religiosas. 8. Exploração da vulnerabilidade e abuso espiritual. Indivíduos em momentos de fragilidade emocional e/ou física são mais vulneráveis e suscetíveis à exploração, por exemplo, realizar doações. Nos contextos de aconselhamento ou apoio espiritual intensivo, pode haver o risco de abuso, onde líderes religiosos influenciam e/ou manipulam indivíduos, de maneira intencional ou não, sob o pretexto de fornecer orientação. 9. Violação da privacidade e confidencialidade. Em ambientes religiosos fechados, pode haver o risco de informações confidenciais sobre a saúde dos indivíduos serem compartilhadas sem o seu consentimento. 10. Falta de supervisão e mecanismos de controle e vigilância. Em algumas entidades menores ou menos estruturadas, pode haver ausência de supervisão adequada e de mecanismos de controle eficazes para garantir a qualidade e a ética dos serviços de saúde prestados. 11. Conflitos políticos partidários. Organizações baseadas na fé envolvidas em questões de políticas públicas ou com membros pertencentes à esfera governamental e/ou administração pública podem experimentar conflitos de interesse, especialmente quanto às questões de saúde em populações vulneráveis e marginalizadas. É importante ressaltar que após a abordagem espiritual do paciente, tanto ao nível ambulatorial quanto hospitalar, o médico poderá constatar a necessidade do apoio da organização baseada na fé e deverá atuar como facilitador para o acesso à mesma. Eventualmente, o próprio paciente e/ou sua família saberão informar sobre a existência dessa entidade em sua comunidade. Entretanto, frequentemente é necessário contactar o serviço social do hospital e/ou governamental para receber as devidas orientações de como fazer o encaminhamento. Capelães e líderes religiosos também poderão auxiliar no acesso às organizações baseadas na fé. No capítulo 3.1 da seção 3, são abordados outros aspectos das formas de interação e integração das organizações baseadas na fé com a equipe multidisciplinar. Outro ponto importante é a que a participação do médico como membro da organização baseada na fé, voluntário ou não, está, geralmente, associada à melhora da espiritualidade do próprio médico por propiciar maiores níveis de esperança, aumento da satisfação compassiva, desenvolvimento de afeição e empatia, aumentar a resiliência e a disposição para enfrentamento de problemas cotidianos profissionais, melhora na qualidade de vida, aumento do senso de propósito na vida e melhora da autoestima. As pesquisas científicas sobre potenciais benefícios da atuação das organizações baseadas na fé em questões da religiosidade e espiritualidade e doenças cardiovasculares estão em crescimento, com evidências potencialmente benéficas. Promoção da saúde cardiovascular e redução de fatores de risco através da orientação de técnicas de autocuidado e controle pressórico, campanha de prevenção ao abuso de álcool e tabaco, programas de aconselhamento nutricional e para a prática de atividades físicas. Essas intervenções têm demonstrado efeitos significativos na melhoria de fatores de risco para doença cardiovascular. Um exemplo é o programa Heart Smarts, no qual educadores de saúde leigos da organização baseada na fé fornecem informações à população sobre medidas de redução dos fatores de risco. A American Heart Association desenvolveu o programa Empowered to Serve, um conjunto de aulas que oferecem uma maneira de engajar e motivar a organizações baseadas na fé a criar uma cultura de saúde entre seus membros. Fornecimento de suporte espiritual pastoral a pacientes hospitalizados em condições agudas e crônicas, com doenças cardiovasculares graves terminais e em momentos de vulnerabilidade, por exemplo, cessação do tabagismo ou do uso de álcool. Esse suporte também costuma ser feito aos familiares. Cuidados e apoio compassivo a pacientes com doenças cardiovasculares durante tratamentos prolongados, por exemplo, fornecimento de abrigo, alimentação, etc. Suporte após hospitalização. Médicos e enfermeiros pertencentes à entidade podem colaborar com suporte a pacientes após a alta hospitalar, auxiliando na adesão à medicação e facilitando programas de acompanhamento, individuais e em grupo, como aulas de controle da hipertensão e programas de exercícios baseados na fé. Em relação às pesquisas científicas sobre organizações baseadas na fé, religiosidade e espiritualidade e saúde, existe uma variedade de escalas e scores que permitem avaliar diferentes dimensões dessa interação, incluindo engajamento religioso, eficácia organizacional e sua capacidade de promoção da saúde para os indivíduos comunidade. A escolha da ferramenta dependerá dos objetivos específicos do estudo, sendo as principais. 1. Medidas de religiosidade e espiritualidade dos membros da organização, baseada na fé, visando compreender o nível e a natureza do engajamento religioso espiritual. Multidimensional Measure of Religiousness and Spirituality. Brief Multidimensional Measure of Religiousness and Spirituality. Belief into Action Scale, Religious Support Scale, Faith Practices Scale for the Church, Supportive Church Environment Score. 2. Medidas de eficácia organizacional das organizações baseadas na fé que focam na avaliação da concretização dos objetivos da entidade e sua atuação como uma organização. Avaliações qualitativas por executores-chefes de empresas e líderes de organizações baseadas na fé. Logic Models and Outcome Measurement. Stakeholder Perceptions. 3. Medidas da capacidade das organizações baseadas na fé para a promoção da saúde, as quais são especificamente relevantes para avaliar a estrutura disponível. Faith-Based Organization Capacity Inventory, que avalia áreas estruturais de capacidade, incluindo pessoal e espaço, experiência em promoção da saúde e colaboração externa. 4. Medidas de envolvimento religioso coletivo, avaliando dimensões como crença, comportamento, práticas públicas e privadas e pertencimento dos membros. Religious Involvement Measurement Model. Estudos recentes abordando o papel das organizações baseadas na fé em relação à religiosidade e espiritualidade nos pacientes com doenças cardiovasculares. Estudo prospectivo com 191 participantes, idade média de 66,2 anos, 84,3% mulheres. Para avaliar o impacto de um programa de 10 semanas para a promoção da saúde baseado na fé, Heart Smarts, e o impacto nos comportamentos de risco para doença cardiovascular e câncer, demonstrou que o score ambiental de apoio à igreja foi de 5, tendo como maior influência o apoio instrumental, 88%, e o apoio falado, 73%. A ingestão de vegetais aumentou em 58% e de frutas em 39%. Aumento da atividade física em 14%, redução do consumo de carne vermelha em 19%, todos com significância estatística. Revisão sistemática e meta-análise sobre a eficácia das intervenções em hipertensão em organizações baseadas na fé, com seleção de 11 estudos, principalmente em comunidades cristãs nos Estados Unidos, observou que intervenções realizadas por essas entidades acarretaram em uma redução significativa na pressão arterial sistólica de 6,23 milímetros de mercúrio, com intervalo de confiança de 11,21 a 1,25 para populações hipertensas, com pressão arterial sistólica basal média maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. Estudo controlado randomizado conduzido em 6 organizações baseadas na fé. Igrejas urbanas com predomínio de afro-americanos. E 380 participantes, idade média de 54 mais ou menos 13 anos, 67% mulheres, índice de massa corporal médio de 33 mais ou menos 7,5, com 87% com sobrepeso obesidade. Buscando avaliar o efeito do programa de intervenção Faith Influencing Transformation para perda de peso e consequente redução de risco para diabetes e doença cardiovascular, demonstrou que o grupo da intervenção teve 1,6 vezes mais probabilidade de atingir uma perda de peso maior ou igual a 5 libras, 2,25 quilos, em comparação aos controles, com significância estatística. E os autores destacaram que pesquisas anteriores demonstraram que cada 1 quilo de perda de peso pode reduzir o risco de diabetes em 16%, a exposição a sermões, mensagens de texto e-mail, folhetos, cartões de compromisso e pôsteres, foi significativamente relacionada à perda do peso. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 81 fontes originais de referência, artigos e publicações, para a elaboração deste capítulo completo. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.